considerado bom ou ótimo por 52% dos entrevistados em uma pesquisa recente do Instituto Datafolha.
Para a líder do PT, senador Ideli Salvatti, essa aprovação é merecida porque no governo Lula a desigualdade social caiu, as empresas lucram mais e os trabalhadores têm aumento real de salário.
Ideli Salvatti citou o estudo do professor Marcelo Neri da Fundação Getúlio Vargas, mostrando a redução do índice que mede a desigualdade de renda no trabalho nos últimos 4 anos.
Um recuo bastante significativo, dando uma prova inequívoca de que o crescimento econômico, enfim, talvez pela primeira vez na história, esteja absolutamente atrelado e vinculado à redução da desigualdade econômica no nosso país.
O senador Antônio Carlos Magalhães, do PFL da Bahia, no entanto, contesta os números apresentados pela líder do PT sobre o desempenho do governo Lula.
Ele enfatizou que o jornal O Globo informou na edição de hoje que o presidente Lula errou ao dizer que a inflação no seu governo é a menor da história, porque o índice foi menor no governo Fernando Henrique.
Tudo é uma farsa. Agora é uma farsa que beneficia os poderosos. Ele que era o torneiro mecânico pobre, alpérrimo, que veio do pau de arara, janta hoje, ontem, com os milionários do Brasil, banqueiros e os empresários maiores deste país. E na véspera de eleição, esses jantares têm um significado diferente.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB da Bahia, acredita que o povo brasileiro vai refletir sobre o que está acontecendo, ou melhor, o que está sendo mostrado no horário eleitoral gratuito.
Flecha Ribeiro defende que haja punição rigorosa para os candidatos que fazem falsas promessas. Ele também afirmou que o governo Lula se apoderou de obras que não foram iniciadas em seu governo.
Como é o caso da hidrelétrica de Tucuruí, que ele tão somente inaugurou as últimas turbinas, a vontade das últimas turbinas. E aí a gente verifica que a população brasileira não está enxergando essa jogada de marketing.
O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, criticou o descaso do governo federal na aplicação dos recursos destinados à obra do metrô de Belo Horizonte.
De acordo com dados do Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro, SIAF, ainda não foi liberado sequer um centavo do orçamento da União para este ano.
Nos últimos anos, o governo federal liberou apenas parte do dinheiro previsto no orçamento, 20% em 2003, 49% em 2004 e 14% em 2005.
E segundo o senador, Recife, Salvador e Fortaleza, que também necessitam de um metrô para facilitar a vida de milhões de pessoas, enfrentam realidades semelhantes.
Eduardo Azeredo pediu aos candidatos a presidente e governador que apliquem mais recursos em obras estruturantes.
Obras estruturantes de extremo valor para a população não podem ficar apenas no discurso. Há necessidade de empenho para que sejam levadas a cabo. As dificuldades vividas por milhares de trabalhadores diariamente, gastando parte preciosa do seu tempo dentro dos ônibus, em pé quase sempre, não podem passar despercebidas. O poder público não deve e não pode ficar insensível. O tempo perdido no trânsito poderia ser melhor aproveitado no aprimoramento educacional, no convívio familiar ou no simples lazer.
A agricultura brasileira nunca foi tão abandonada como no atual governo. E se no início do próximo governo não for adotada uma política agrícola eficaz, o país sofrerá consequências graves no futuro.
A conclusão é do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, depois de tomar conhecimento das estimativas da Confederação da Agricultura e Pecuária e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP para o desempenho do setor.
Os dados mostram que haverá queda na participação do produto interno bruto do agronegócio no PIB global do país.
Álvaro Dias também lembrou que a crise do setor tem ajudado o governo a frear a inflação, porque aumenta a oferta de alimento barato na cidade.
Esse abandono pode significar, no futuro, a falta de alimentos na mesa dos brasileiros. Se hoje há essa possibilidade de se praticar preços reduzidos, a gente votando...